Doutora, satisfação recebê-la aqui. Muito obrigado pela gentileza de participar do CBN Cascavel Primeira Edição. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço ao convite, especialmente por poder falar de um assunto tão importante que atinge tantas pessoas e que é aí alvo de preocupação de muitas famílias que a gente conhece, que estão nos ouvindo aí com certeza.
E para a gente começar, o que é alienação parental?
Alienação parental, Roberto, é aquele ato que muitas vezes após se separar ou no momento da separação, um dos genitores, um dos pais, ou o pai ou a mãe, ou às vezes até alguém da família mais próxima, começa a falar mal um do outro para a criança, no sentido de prejudicar e de se vingar daquele parceiro que acabou o relacionamento e usa muitas vezes a criança como essa forma de vingança. Então começa a inventar histórias, começa a falar que esse pai ou essa mãe não gosta mais dele, que vai ter outra família, ou que vai ter um filho, que ele vai ficar de lado. Enfim, começa a nutrir uma série de histórias e situações aversivas na cabeça dessa criança para que essa criança passe a nutrir raiva desse outro genitor.
E esse comportamento, doutora, até diante da análise que a senhora fez, esse comportamento é ignorância, muitas vezes, ou é maldade mesmo? Porque prejudica a criança.
Depende de cada caso, mas o que eu vejo é que a maioria das vezes a pessoa não faz isso com a consciência reflexiva, ela não tem clareza por completo que ela está prejudicando a criança. O adulto, ele está nutrido de muita raiva, de muita ira, ele tem assim uma sensação e um desejo de se vingar daquele parceiro, e ele esquece que aquele parceiro, que não deu certo o relacionamento deles, eles passaram a ter problemas, mas ele, enquanto genitor, como pai ou mãe, é outro papel na vida dele. Então, ele acaba confundindo todos esses papéis. Então, não deu certo o meu relacionamento e eu quero acabar o relacionamento dessa pessoa com os meus filhos. E isso faz com que se torne, então, uma confusão e, nutrido pelo sentimento de raiva, de rancor, essa pessoa acaba ficando cega e não percebendo que o maior prejudicado de tudo isso é a criança.
Interessante que os dois têm lá os problemas que geraram a separação, mas os dois, com certeza, pelo menos na maioria dos casos, amam muito a criança e a criança ama muito os dois e às vezes tem um bom relacionamento. Quer dizer, é uma situação que jamais um ou outros pais, né, podem ter comportamento que venha trazer alguns prejuízos aí, emocionais, psicológicos para a criança. A Solange faz aqui uma pergunta, né? O pessoal está interagindo conosco. Ela diz o seguinte, em relação à distância, é um outro assunto, né? A distância, às vezes o pai separa e fica muito distante, não é? Qual que é a orientação para a mãe nesse caso? Solange, não sei se a doutora entendeu o que ela quis dizer, de repente sempre passar boas informações, mesmo estando distante, ou dizer assim, não, teu pai foi embora e ele não presta mesmo, porque ele não vem te ver, você está percebendo isso. Eu acho que é mais ou menos isso que ela quis dizer.
Isso, o ideal, Solange e Roberta, é que a gente possa sempre, dentro do possível, fazer com que a criança mantenha esse bom relacionamento com o pai, né, que foi embora ou que não convive mais diariamente com ela. Muitas vezes a gente sabe que isso não depende da mãe, que a mãe até gostaria que isso acontecesse, mas que o pai é omisso e que não comparece mesmo, não liga. E a partir daí, para que essa mãe tente preservar a saúde mental dessa criança, tudo que ela puder fazer valorizando quando esse pai aparece é melhor do que ela desvalorizar o desaparecimento dele. Então, não ficar salientando, tá vendo, olha, ele não ligou, ou ele não veio, ou tá vendo, já faz uma semana que ele não te procura, ou, olha, já faz 6 meses que... Então, procurar não ficar salientando e revivendo isso com a criança, porque pode parecer que a criança não está nem aí, mas ela guarda muito essas informações e isso vai aferir e vai prejudicar claramente o desenvolvimento dela, né? Ela se sente abandonada por quem mais deveria amá-la, que é os pais. E a partir daí, isso pode interferir na autoestima, na segurança, em tudo que realmente mais é importante para essa criança. É importante a gente esclarecer que isso não é alienação parental. Uhum. O fato do pai desaparecer e não mais conviver, isso. E aí se afastar da criança. Né? A gente não configura alienação parental aqui. Mas o que a gente puder, enquanto mãe, enquanto genitor cuidador, preservar a imagem desse pai, para que a criança não sofra com isso, a gente está defendendo nossos filhos.
Mas não exagerar do lado contrário também, doutora, por exemplo, dizer assim, a Solange complementou aqui com algumas informações, dizer, não, ele é um ótimo pai, ele é excelente, é que ele está distante, está trabalhando, ele não tem tempo de vir, ele não pode ligar, mas ele é excelente e tudo. Ficar pregando algumas coisas muito positivas até, e a criança percebe, poxa, mas acho que não é tudo isso também, porque senão ele estaria aqui.
Eu sempre perguntaria para o Solange, qual é a realidade desse pai? Ele quer estar e não está, porque a gente acompanha muitos casos, por exemplo, que em função de alguma questão profissional ou de uma mudança, o pai está lá do outro lado do país e não consegue vir presencialmente, mas liga, mas manda uma mensagem. Então, qual é a realidade? Se realmente for uma realidade por conta de que ele não consegue estar presente, mas gostaria, eu acho que é importante o papel da mãe no sentido de mostrar essa realidade. Agora também, mascarar uma realidade, inventar uma realidade, também não é positivo. A gente não está falando aqui de mentir, né? Então, se ele realmente não procura, não se preocupa, não é o caso de inventar que ele se preocupa, mas sim evitar ficar expondo isso para a criança de maneira tão direta.